Muito boa tarde, vamos então dar início a esta audição de peticionários. Temos connosco a professora Mariana Gaio Alves, presidente da direção do SNESUB, também o vice-presidente professor Romeu Videira, e vem-nos falar então desta petição sobre os concursos da FCT, e eu queria só relembrar que a grelha de tempos, portanto nós vamos ter 10 minutos para a intervenção inicial, não sei se os peticionários farão a intervenção toda apenas com uma das pessoas presentes ou se pretendem dividir esse tempo. Depois passaremos a uma fase de intervenção dos grupos parlamentares com 3 minutos cada um e depois respondem conjuntamente com mais 10 minutos no fim dessa intervenção. Assim sendo, eu perguntava à professora Mariana Gaio Alves se quer usar da palavra e se vai dividir esse tempo, só para nos podermos orientar aqui do ponto de vista de logístico. Não estamos a ouvir. Não estou a ouvi-la muito bem, não sei se é um problema de lá ou... Sim, parece-me que está com alguma... A dificuldade na ligação, porque estamos a ouvir com cortes. O microfone está desligado, creio.
Boa tarde a todos. Penso que me conseguem ouvir bem agora, não?
Agora sim.
Muito bem. Então, muito boa tarde a todos. A intenção é que eu faça esta primeira intervenção e depois, na fase de respostas, partilharemos então as respostas entre mim e o meu colega Romeu Videira.
Ok, muito obrigado. Então pode assim que puder, assim que quiser, pode começar então a sua intervenção, professora Mariana Garvelos. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Então, nós, em primeiro lugar, gostávamos de agradecer a oportunidade aqui à Assembleia da República, porque sabemos que esta audiência não é obrigatória e entendemos que o facto de estarmos aqui hoje é um reconhecimento e um sinal relativamente à atenção que estes assuntos que estão vertidos nesta petição nos devem merecer a todos no país. Trata-se de uma petição que, como sabemos todos, reuniu mais de 900 assinaturas e que diz respeito a dois aspectos que nós consideramos muito problemáticos e que todos estes peticionários também consideraram, por isso a assinaram, e dois aspectos que estão contidos nos avisos de abertura de concursos da Fundação para a Ciência e Tecnologia, concursos estes que abriram em final de janeiro e encerraram num dos casos a 10 de março, estou a falar do concurso de projetos científicos e investigação, e no outro dos casos a 26 de fevereiro, concurso em quarta edição do emprego científico individual. Está bem, um dos aspectos que nos levou a organizar esta petição e que está contida no texto que a apresenta tem precisamente a ver com os prazos de candidatura. Estes prazos que eu referi foram os prazos inicialmente anunciados e foram os prazos que acabaram por se concretizar. Ora, a nossa questão aqui, e no momento em que lançámos a petição, era exigir efetivamente o alargamento do prazo para submissão de candidaturas, quer aos projetos de investigação, quer ao concurso de projetos de investigação, quer ao concurso de estímulo do emprego científico individual. A razão para essa exigência de adiamento dos prazos é muito simples, tem a ver com o facto de nós estarmos então a atravessar um dos piores momentos da crise pandémica, um momento, aliás, em que acabámos por estar de novo com um confinamento geral e, portanto, há aqui aspectos que têm a ver com a organização do trabalho, quer dos docentes do ensino superior, que também são investigadores e, portanto, submetem estas candidaturas, quer com o trabalho daqueles que fazem, sobretudo, investigação e que estão a trabalhar como investigadores. Tanto num caso como noutro, de facto, o período do confinamento teve muitas dificuldades acrescidas em termos de conciliação, designadamente entre o trabalho e a família, sobretudo para aqueles que têm crianças em idade escolar a seu tarde, devido ao encerramento das escolas. E estas dificuldades de conciliação entre trabalho e família ainda são acrescidas de dificuldades específicas do trabalho no ensino superior e ciência, designadamente aquelas que têm a ver com a necessidade, que então também se verificou, de adaptar o ensino novamente a uma modalidade daquilo que nós chamamos de ensino remoto de emergência. Isto exige efetivamente um investimento grande em termos das atividades letivas, da sua organização, da sua gestão, de repensar calendários, todas essas matérias. E, portanto, por estas razões que têm a ver com o período específico em que estes concursos foram abertos, nós entendemos que teria sido um sinal importante, efetivamente, ter concedido um adiamento do prazo e permitido que, efetivamente, os docentes e investigadores pudessem preparar propostas com mais tempo, necessariamente com mais qualidade e com mais investimento. Mas também este adiamento do prazo, ele não ter acontecido, é para nós incompreensível também do ponto de vista jurídico, não é? Porque nós todos sabemos que estava então em vigor o estado de emergência, que esse estado de emergência significou um regime de suspensão de prazos processuais e de procedimentos decorrentes destas medidas adotadas no combate à pandemia. E, de facto, só os procedimentos concursais especiais qualificados na lei como urgentes é que eram suscetíveis de não verem os seus prazos adiados. E o CAP, estes concursos da FCT, que nós referimos na petição, de facto, não se enquadram nesta categoria de procedimentos concursais especiais qualificados. Portanto, é nosso entender que, tendo em conta as leis relativas ao estado de emergência e este regime de suspensão de prazos que teria sido normal e, portanto, desejável do ponto de vista do trabalho dos investigadores e dos docentes que estes prazos de candidatura pudessem ter sido efetivamente adiados. Pronto, relativamente a estes aspectos dos prazos de candidatura, efetivamente já estamos aqui num outro momento, uma vez que os concursos já fecharam há muito e, portanto, tudo isto. De certo modo, já está ultrapassado, mas não deixa de ser um sinal que preocupa os docentes e investigadores deste setor, porque, de facto, com todo o investimento que têm feito no trabalho, quer de docência no ensino superior, quer de ciência, durante este período pandémico, tiveram aqui mais uma situação em que não houve um reconhecimento, efetivamente, desse trabalho, desse esforço e das condições em que estavam a exercer as suas atividades profissionais. Há outros exemplos que não cabe agora aqui destacar, mas efetivamente este é mais um e é algo que é particularmente negativo deste ponto de vista. Ora bem, a nossa petição tinha ainda um outro aspecto incluído no texto da petição, que, em nosso entender, é ainda mais grave e preocupante, porque efetivamente tem a ver com mesmo um plano de funcionamento dos organismos públicos e do Estado de Direito. Concretizando exatamente quais é que são os problemas que nós identificamos nestes editais, temos que os avisos de abertura dos concursos em causa contêm regras que não cumprem os requisitos da legislação subjacente aos concursos públicos e que, no fundo, violam aqui alguns princípios fundamentais da Constituição da República Portuguesa. Eu vou destacar dois aspectos. Um dos aspectos tem a ver com o facto de se prever uma bonificação para investigadores responsáveis de candidaturas a projetos de investigação que tenham sido aprovados nos concursos de estímulo ao emprego científico individual. E vou destacar um outro aspecto que tem a ver com a previsão de que os investigadores responsáveis que no concurso aberto em janeiro tenham, depois da avaliação das propostas, um valor inferior a 5 no mérito, no seu mérito, estarão impedidos de submeter candidatura num próximo concurso que venha a ocorrer de projetos em todos os domínios científicos. Em nosso entender, é claro que esta bonificação prevista origina uma desigualdade de acesso relativamente às oportunidades dos vários docentes e investigadores poderem ter um projeto financiado. Consideramos que esta desigualdade é inaceitável, assim como é inaceitável que a ponderação sobre esta bonificação só seja aferida e decidida depois de apresentadas as candidaturas. Não entendemos aqui que interesse público é que está a ser protegido com esta indicação e com estas condições que estão previstas no edital. É, no fundo, uma condição restritiva futura, não é? Afeta as candidaturas que estes investigadores possam vir a fazer no futuro, e é incompreensível que de um concurso para o outro exista esta determinação, até porque existem depois alterações em termos do currículo e das atividades de todos os investigadores, não tem sentido esta determinação para um concurso futuro. Entendemos que o que é desejável é que todos os investigadores tenham a cada momento a possibilidade de concorrer. É isto que nos permite, efetivamente, contribuir para o desenvolvimento de projetos científicos de qualidade e nos permite potenciar as competências que existem no ensino superior e ciência, por forma a termos cada vez mais e melhores projetos de ciência que possam trazer contributos significativos para o desenvolvimento humano, social e económico do país, como tem vindo a acontecer, mas é desejável que seja reforçado. Não entendemos efetivamente como é que estas condições restritivas relativamente aos concursos e à apresentação de propostas a concursos, como é que esta bonificação em prol de alguns investigadores, de facto, contribuem para uma melhor qualidade, digamos assim, das propostas que são apresentadas e dos projetos que são financiados, e além disso, temos aqui princípios básicos que estão a ser violados, efetivamente, de desigualdade de acesso. Eu gostava só de fazer uma nota final ainda. Só para, em termos do procedimento que caracterizou esta petição, só para dizer que, no caso de petições promovidas pelo SNESUP, esta foi a primeira vez em que utilizámos a submissão de candidaturas via a plataforma da Assembleia da República, que penso também que anteriormente não estava disponível. E gostávamos de sublinhar que muitos nos contactaram indicando dificuldades no registro, no acesso ao texto da petição. Só estou a fazer esta referência porque, efetivamente, sendo importante termos esta ferramenta e esta possibilidade prevista na plataforma da Assembleia da República através da internet, acreditamos que um número ainda mais elevado de assinaturas teria sido recolhido, se tivéssemos utilizado efetivamente o sistema que vinha sendo habitual e que tinha mais fácil acesso. Apesar disso, consideramos que o número de assinaturas recolhidas evidencia o desagrado da comunidade científica relativamente a estes editais e a estas situações em particular que estão reportadas e destacadas no texto da petição. Era isto que eu pensava dizer, não tomei nota do tempo, se por acaso ainda tiver alguns minutos.
Quer dizer, nós na verdade também não estávamos a tomar conta do tempo no início e acho que já excedeu largamente os 10 minutos, mas de qualquer forma eu acho que também terá a oportunidade depois na segunda parte de acrescentar outros comentários que julgo relevantes. Parece-me que seria se calhar o procedimento mais adequado. Portanto,
Pode ser.
nesse sentido, vamos passar então aos grupos parlamentares. Atendendo a que serei eu também a fazer a intervenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para além de estar aqui a coordenar esta reunião, despia, portanto, durante uns segundos ou durante 3 minutos o fato da coordenadora da reunião para falar, intervir em nome do Partido Socialista. E, portanto, pedia para ser contado o meu tempo, por favor, porque se não conseguiu controlar, se fosse possível só por meio tempo. Muito obrigado. E, portanto, eu gostava, em primeiro lugar, de agradecer em nome do Partido Socialista esta petição ao SNESUP, dar-nos a oportunidade de falar sobre estes concursos em concreto, sobre o papel da Fundação para a Ciência e Tecnologia. E isso é relevante, obviamente, naquele que é o nosso caminho de construção e de melhoramento do sistema científico e técnico nacional. E, portanto, desse ponto de vista, é uma boa oportunidade para discutirmos estes assuntos. Sendo certo que, ao mesmo tempo, a petição que nos fazem chegar se debruça mais nos aspectos formais e legais destes concursos do que propriamente nos aspectos de discussão política, ou seja, aborda essencialmente aquilo que é a opinião do SNESUP sobre os mesmos, sobre esses aspectos, e portanto levantam aqui um conjunto de dúvidas mais do foro jurídico. E desse ponto de vista, essa é uma contestação, obviamente, perfeitamente normal, mas que limita mais o âmbito da nossa discussão aqui. Desse ponto de vista, a Comissão teve a oportunidade também de pedir, obviamente, esclarecimentos à FCT. E eu diria que, dentro do que é a contestação do SNESUP do ponto de vista formal, a resposta da FCT é relativamente clara. Tentando, se calhar, ir por partes, há uma crítica relativamente objetiva, que é o de haver aqui alguma diferenciação de tratamento, a que a FCT nos responde, parece-me, de uma forma relativamente clara sobre a forma como os direitos económicos são algo sempre de tratamento diferenciado, e que o princípio de não favorecimento não trata de, ou o princípio de tratamento de forma igual, não impede o tratamento especializado ou particular em situações que são elas próprias particulares. E, portanto, desse ponto de vista, o entendimento da FCT, e parece-me do ponto de vista jurídico, não sendo eu jurista, é relativamente claro. Do ponto de vista dos prazos do concurso, a contratação de pessoal ao âmbito da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas também se reveste de caráter de urgência. Há comparações até que a resposta da FCT nos traz, até com o que acontece, por exemplo, nas Forças Armadas, em que, de facto, apesar de não estar explícito na lei que estes concursos são concursos de caráter urgente, a verdade é que as possibilidades que estão abertas para a realização de procedimentos concursais, independentemente da situação de pandemia, portanto, na altura do estado de emergência que estava em vigor, permitem que estes concursos aconteçam nesta altura. Eu, se calhar, dando uma nota um bocadinho mais política, percebo, até porque estou a terminar há muito tempo, percebo esta contestação do ponto de vista mais formal, mas creio que a petição, podendo ser um instrumento útil, não é exatamente o melhor instrumento para contestar, do ponto de vista judicial, estes concursos. Ou seja, percebo, obviamente, que o SNESUP tenha querido utilizar este instrumento mais na perspectiva de pôr a Assembleia da República a discutir isto, mas que se calhar seria mais interessante nós podermos discutir os critérios. Do ponto de vista estritamente formal, volto a dizer, a FCT dá-nos uma resposta que nos parece satisfatória, do ponto de vista da cobertura para as suas opções. O resto são opções do ponto de vista técnico e do ponto de vista político, que eu acho que poderemos discutir, mas que são mais relevantes, podendo-se aferir o resultado destas alterações nestes concursos. E, portanto, num momento posterior, a este concurso. E, portanto, para já deixava isto assim, que já cedi 1 minuto do meu tempo. E, portanto, passava para o próximo grupo parlamentar e dava a palavra à senhora deputada Isabel Lopes, em nome do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente. Não posso comentar os Srs. Deputados e Srs. Deputadas, só estamos os dois e só está na qualidade. Não sei se há alguém online. Ah, está alguém online. Portanto, cumprimento os Srs. Deputados que estão online. Quero também cumprimentar a Sra. Presidente do SNESUP, a professora Mariana Gaio Alves e demais elementos deste sindicato. Esta petição fala dos dois maiores concursos promovidos pela FCT, o SEC e os projetos de CIDP em todos os domínios científicos. Concursos que estamos constantemente a falar deles nesta Assembleia, nomeadamente em termos da sua taxa de aprovação, que costumam ser baixíssimas, uma de 5 e outra de 8%, a falta de transparência, a maquilhagem que a FCT costuma fazer dos números de aprovação, as alterações constantes dos critérios, e agora, como referiu a professora Mariana, quando um investigador tem uma percentagem, uma cotação não pode concorrer do projeto, os investigadores principais, que agora não foi tudo alterado, o investigador principal que tem um projeto já não pode ser investigador principal em outro, mas como há um hiato de 3 meses, mais ou menos, desde a altura em que apresentaram esta petição e esta audição, e entre este espaço reuniram, penso eu, sei que outras associações reuniram, tiveram cá a semana passada, a ABIC e a Venprof, com o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e do Ensino Superior, que nos apresentou um pacto para o reforço de instituições e carreiras científicas. Não sei se algumas sugestões de alteração que propuseram nesta petição ainda fazem sentido. A professora Mariana já nos falou já muitos prazos desta altura passado, porque realmente já há muito tempo fecharam estes concursos, mas gostava de perguntar que balanço fazem deste pacto, quais os pontos que merecem a vossa aceitação e quais aqueles que vos merecem algumas reservas. Também gostaria de saber, na reunião com o Sr. Ministro, se foram assumidas balizas temporais para a concretização dos pontos que vêm desse pacto, se estão ou não otimistas, uma vez que, por exemplo, aparece lá a abertura de mais um concurso do SEC. Também é referido no pacto a constituição de um grupo de trabalho com a missão de rever os regulamentos dos projetos e termos de avisos de abertura pela FCT, que a professora Mariana também referiu, que, como sabemos, tem gerado sempre polémica. O que tem a dizer sobre isto? E na última audição, o Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior assumiu aqui que vai abrir agora um concurso especial para poder prorrogar os prazos dos investigadores que não conseguiram acabar a tempo, por causa da pandemia e dos constrangimentos da pandemia, os seus trabalhos. Também gostava de saber a vossa opinião. E, por fim, falámos muito em investigadores e falámos muito pouco, às vezes, em docentes que também são investigadores. Docentes que deixam de fazer investigação científica porque estão a trabalhar mais agora na parte coletiva, não é? Que tiveram que adaptar os seus conteúdos para o digital. A minha questão é, não acha que vão ser prejudicados, nomeadamente na sua avaliação de desempenho, avaliação que conta para a progressão na carreira? Não estamos também a falar pouco dos docentes? São estas as minhas questões. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Lopes. Eu queria só transmitir, em nome da Sra. Deputada Ana Mesquita, que ela, infelizmente, por conflito de agenda, não consegue estar presente, mas que gostava que deixássemos o cumprimento aos peticionários e reforçar também que acompanhava as vossas preocupações. Eu creio que não temos mais ninguém online para intervir e, portanto, eu passava-vos a palavra para poderem responder. A professora Mariana Gaio Alves há pouco tinha dito que queria dizer mais algumas coisas, não sei se quer começar por responder por aí ou se quer que passe já a palavra ao professor Rui Videira para responder. Não estamos a ouvir ninguém.
Estão-me a ouvir?
Agora sim, não estamos a ver, mas estamos a ouvir já.
Eu tive bastante dificuldade em ouvir-vos, mas espero que o meu colega Romeu Videira tenha tido menos. Mas eu posso acrescentar alguns aspectos em reação às perguntas que foram colocadas e depois deixarei para o meu colega Romeu Videira também destacar os pontos que lhe parecem mais relevantes. Relativamente à questão da petição, quer dizer, nós consideramos que nós temos no SNESUP, evidentemente, recorrido muitas vezes à via jurídica, temos, por exemplo, um processo a correr relativamente à revisão do RGES, porque ele já deveria ter sido revisto, como todos sabemos, há muitos anos, mas todos sabemos também a morosidade destes processos. E, portanto, esta petição incide sobre estes aspectos jurídicos, porque também é importante que todos, dentro do sistema, docentes, investigadores e pessoas que acompanham e trabalham este setor, que tenhamos esta percepção de que, efetivamente, há aqui questões que são duvidosas, que violam aqui princípios básicos. Não esperaríamos que a FCT tivesse outra resposta, senão aquela que foi aqui transportada, mas efetivamente há aqui aspectos que são graves do ponto de vista jurídico e depois são graves também porque, no fundo, significam, por exemplo, hipotecar as possibilidades de candidatura de um investigador responsável num próximo concurso em função da avaliação de um painel que é deste concurso que não será certamente o painel que vai avaliar o próximo concurso e, portanto, estamos aqui a introduzir e a prejudicar aqui possibilidades de obtenção de financiamento e de candidatura a projetos de investigação que, efetivamente, não é todo desejável em nome daquilo que deve ser, efetivamente, a igualdade de oportunidades, mas também a existência de oportunidades de financiamento para um melhor desenvolvimento dos projetos de investigação científica. Relativamente às taxas de aprovação que foram referidas pela senhora deputada Isabel Lopes, tinha verdade, sabemos que no fundo estamos aqui a trabalhar para um conjunto de candidaturas que é sempre muito reduzida aquilo que é a taxa de aprovação. Tivemos 5% no concurso passado, 3,5% em algumas áreas científicas, portanto é sempre muito insuficiente relativamente às necessidades e à capacidade que existe instalada no sistema de produzir projetos e de os submeter a financiamento. As regras que estavam nestes editais vão fazer com que existam menos candidaturas, mas eu não sei se é nesta via que nós devemos caminhar, tenho a certeza que não, no sentido de reduzir o número de candidaturas que são colocadas. Não me quero alongar muito, só dizer que efetivamente, relativamente às questões colocadas pela senhora deputada Isabel Lopes, as questões da avaliação de desempenho são questões que neste momento nos preocupam e que, aliás, já remetemos para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, precisamente uma proposta que visa, de alguma maneira, permitir que docentes e também investigadores não sejam prejudicados pelo período de crise pandémica que atravessámos em termos dos seus resultados finais na avaliação de desempenho. Até ao momento não tivemos resposta para essa proposta, mas ela é uma proposta bastante simples, suscetível de ser aplicada nas várias instituições de ensino superior e que visa simplesmente permitir que os docentes não tenham uma avaliação inferior àquilo que tinham antes do período pandémico, porque o investimento de facto na vertente de ensino, sobretudo no caso dos docentes, tem sem dúvida implicações num trabalho menos aprofundado e menos investido na vertente de investigação. Eu iria agora deixar, talvez, para o meu colega Romeu Videira, para não ocupar todo o tempo.
Muito bem, então pedi ao professor Romeu Videira, se fizesse o favor de tomar a palavra.
Excelentíssimo senhor Presidente da Comissão, excelentíssimas senhoras deputadas e excelentíssimos senhores deputados. Eu queria aqui salientar dois aspectos. Primeiro, relativamente à nossa petição. A petição que nós propusemos tem uma natureza profundamente política e o local mais adequado é mesmo a Assembleia da República. Quando as nossas instituições públicas não cumprem rigorosamente as leis, é um problema da democracia. Independentemente dos seus efeitos futuros, será com certeza uma forma de destruir a democracia como nós hoje a conhecemos. Relembro dois aspectos sobre isso. Nós remetemos a estes aspectos que estão na petição no dia 17 de dezembro, antes de abrirem os concursos, no sentido da Fundação para a Ciência e Tecnologia corrigir aquilo que haveria para corrigir. Relativamente à situação que o nosso entendimento, o entendimento de alguns juristas, estes concursos, e em particular o concurso dos projetos, estavam suspensos, se o Governo tivesse dado alguma prioridade a este assunto, dado que cada 15 dias o estado de emergência era reforçado, bastaria introduzir na lei do estado de emergência a exceção destes concursos. Portanto, e nós, repito, enviámos a primeira missiva para a Fundação para a Ciência e Tecnologia dia 17 de dezembro de 2020. E depois, uma vez que nunca obtivemos resposta e o concurso já estava em andamento, no dia 20 de janeiro do presente ano, enviámos uma missiva para o Sr. Ministro, no sentido também de o alertar para os problemas em causa. Portanto, parece que tivemos pouca importância sobre isso e havia instrumentos para parar no máximo 15 dias ou cada 15 dias podia ser renovado. Em relação ao segundo aspecto, que nós consideramos mais grave, porque de facto consideramos que o artigo 13º da nossa Constituição, o artigo 26º e o artigo 33º estão claramente a ser violados, quando a Fundação para a Ciência e Tecnologia refere... num dos casos que num concurso que é público, que é igual para todas as pessoas que se candidatam, oferecer uma bonificação de um ponto a uma determinada grupo de pessoas. Relembrava que o grupo de pessoas que podem beneficiar desse um valor é, ou será com certeza, superior ao número máximo de concursos que os 74 milhões de euros que vão ser disponibilizados irão permitir financiar. Ora, nós reconhecemos que a Fundação para a Ciência e Tecnologia tem a possibilidade legal de abrir um concurso especificamente para estas pessoas, não tem a possibilidade legal de os bonificar no sentido de vir prejudicar todas as outras pessoas. Relativamente ao segundo aspecto, que é todas as pessoas que tiverem menos de 5 no mérito pessoal não poderem candidatar-se aos concursos do próximo ano, isto tem uma gravidade porque viola a Constituição e reflete também uma coisa que é aquilo que eu chamo as vistas curtas de quem dirige a ciência em Portugal. E dois exemplos que eu posso focar para que possam entender aquilo que está em causa. De Broglie, por exemplo, apresentou à Academia Francesa a primeira válvula de pressão, naquilo que nós hoje conhecemos como as panelas de pressão, e explicou que o seu grande benefício daquilo era poder, por exemplo, movimentar os barcos com simples aquecimento. A Academia Francesa, muito mais interessada na charrua, não lhe interessou a dita invenção, e 60 anos mais tarde, dois ingleses, um muito conhecido, levaram a invenção para a Inglaterra e começaram a Revolução Industrial, graças a essa mesma invenção. Segundo caso, que também vou focar, que também é típico da Academia Francesa, após a Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle procurou que a França retomasse a sua atividade científica ao mais alto nível. Escolheu os principais cientistas que tinha disponíveis para escolher 7 áreas específicas de financiamento. Uma das propostas foi feita por dois jovens de então, Jacques Monod e François Jacob, que apresentaram uma proposta para aquilo que devia ser a aposta principal da França, naquilo que nós hoje chamamos a revolução genética, digamos assim. Todos, repito, todas as pessoas rejeitaram a proposta e a proposta veio ser financiada porque ao segundo dia de reuniões, que os resultados não haviam meios de sair de escolher sete áreas prioritárias para investimento, o próprio presidente, Charles de Gaulle, foi à comissão e perguntou-lhe, afinal, eu recebi esta carta, era da dita proposta, e o que é que vocês sabem sobre isto? Toda a gente diz, isto é uma curiosidade da vida, não tem qualquer interesse prático, nós precisamos levantar a França economicamente. E ele perguntou, mas ninguém sabe nada disto? Não, isto foi agora descoberto apenas do hélice do DNA, isto não terá qualquer interesse futuro e nós precisamos levantar a França economicamente. Ele pensou durante 2 minutes e respondeu-lhe, escolham as outras 6 áreas, porque de facto eu vou escolher eu próprio esta área, porque se ninguém sabe nada do mundo, a França ainda poderá ter a primazia numa das áreas num futuro próximo. E de facto, estes mesmos investigadores e toda esta área que está na base daquilo que é a principal atividade ainda atualmente do Instituto Pasteur em Paris, vieram receber o Prémio Nobel por aquilo que nós hoje conhecemos como o código genético. Portanto, nós estarmos a rejeitar, porque alguém de vistas curtas confere nota 5 a um projeto, a possibilidade dessas mesmas pessoas serem financiadas ou poderem concorrer no futuro, é ilegal, viola a nossa Constituição e traduz aquilo que são as vistas curtas de quem está a dirigir a ciência portuguesa, que nós não podemos aceitar. Relativamente àqueles aspectos que a deputada Isabel Lopes referiu, relativamente ao Pacto de Reforço da Ciência e Ensino Superior que o Sr. Ministro nos apresentou, a única coisa que podemos dizer é que nós disponibilizámos-nos para entrar em conversações sobre o assunto, há lá um conjunto apenas de aspectos gerais que não são concretos. Estaremos com certeza à espera de outras propostas mais concretas, mas obviamente aceitamos e disponibilizamos para entrarem em conversações. E achamos que, de facto, um pacto alargado para a ciência e ensino superior é necessário. Necessário, urgente, devia envolver todas as forças partidárias, no sentido de não estar dependente daquilo que são os ciclos governativos. Portanto, achamos que, se for nesse sentido, temos por uma boa proposta. Não sei se já ultrapassei o meu tempo.
Sim, eu
Obrigado a
precisava que
todos.
concluísse, por favor, que já ultrapassou em
Sim,
2 minutos
concluo
o
mesmo
tempo.
agora. Muito obrigado.
Pronto. Muito obrigado então, professor Romeu Videira. Muito obrigado, professora Mariana Gaio Alves. Estou certo que os grupos parlamentares tomam boa nota daquilo que foram as suas intervenções agora e com essa informação e com essa petição darão, obviamente, o curso ou farão as iniciativas que julgarem pertinentes. Muito obrigado pela vossa vinda a esta comissão. E esperamos, obviamente, vê-los em breve, porque é isso que ajuda também a construir a capacidade crítica sobre o nosso ensino superior. Muito obrigado.
Obrigado, nós.
Muito obrigada, até à próxima.